Atenção, criançada! Vai começar agora o programinha Criança Feliz.
Oi, meu amiguinho! Tenho certeza que você está aí ansioso em saber o que está para acontecer hoje com a nossa Mary Jones. Você está lembrando o que aconteceu com ela no último programa? Ah, sim, ela ganhou o cofre do pai e mais 20 centavos de presente dos pais. E em seguida, ela catou lenha para a velha Dona Luísa e recebeu mais 10 centavos. No seu propósito de encher o cofre com moedas até poder comprar uma Bíblia, ela começou a trabalhar para a Dona Laura, cuidando das crianças, lavando e passando roupa e essas coisas todas. E isso sem deixar de ir à escola e fazer todo o trabalho da casa dela. Amiguinho, Mary tinha apenas 11 anos nessa época, mas o desejo de ter a própria Bíblia fazia com que ela trabalhasse sem parar. Hoje você vai ouvir como foi que ela conseguiu mais dinheiro para o seu cofre.
Até chegar no seu destino, cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho, sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para o seu caminho, como o trilho também é para o trenzinho.
Eram mais longas. Certa manhã...
Mary, agora que o dia já é mais longo, eu gostaria que você fosse a Towing para mim. Quero que leve um pedido de fio para o nosso fornecedor. Pode ser?
Tudo bem, pai, eu vou. Vai ser um passeio legal. Na ida eu passo por Aber e na volta por Lian.
Cuidado para não se afastar do caminho. É uma caminhada tão longa.
Não se preocupe, mãe. Eu tomo cuidado. Pode deixar.
Mary gostava de passear, só que levava muito tempo porque sempre tinha o que observar. Ou eram as praias, ou as montanhas, as flores ou os animais. Naquela tarde ao voltar, Mary não se encontrava mais longe de casa, subindo com dificuldade a estrada rochosa. De repente, seu pé bateu em algo macio e pesado.
Ué, o que é isso? Uma bolsa? Nossa, como está pesada! Deve ter muito dinheiro aí dentro. Quem será que perdeu essa bolsa? Não dá nem para imaginar. O melhor é eu levar isso para casa. Papai deve saber o que fazer com ela.
Depois de andar por meio quilômetro, Mary percebeu um homem se aproximando. Andava encurvado, devagarinho, examinando o chão. A menina o reconheceu. Tratava-se do cunhado de Dona Joana.
Boa tarde, senhor.
Ah, é você, Mary Jones. Boa tarde. Ah, eu estava distraído, procurando. É que... Eu perdi minha bolsa, estou apavorado, viu?
Bolsa? Por acaso é essa aqui?
Puxa, é minha! Olha, mas como é que você encontrou?
Ah, eu a encontrei caída na estrada, longe daqui.
Que sorte que você a encontrou, Mary. Puxa, que alívio! Já estava escurecendo e na certa não a teria encontrado mais.
É verdade, porque só vi a bolsa depois que tropecei nela. Boa tarde, senhor. Preciso voltar para casa.
Espere, Mary. Quero dar uma recompensa pela sua ajuda. Tome, pegue essa. É um presentinho para você. Obrigado e boa noite, viu?
Boa noite, senhor. Gente, uma moeda de 50 centavos. Isso é bom demais. Ah, agora o meu cofre vai ter uma moeda de 50 centavos. E não só de 10. Essa moeda vai ser o meu tesouro, que vou esconder logo no meu cofre.
Aquele foi um verão muito alegre para Mary. Ela estava confiante que conseguiria logo a sua Bíblia, apesar de às vezes não colocar uma só moedinha no cofre em algumas semanas. Mas o começo estava feito, e isso ajudava a menina a confiar. Que Mary tomava conta dos filhos de Dona Laura tornou-se conhecido entre as fazendeiras da redondeza. Em pouco tempo, tornou-se hábito de Mary reunir os filhos delas, também para contar as histórias da Bíblia que já conhecia. Era comum ver Mary no meio das crianças atentas ao que falava. Preferiam ouvir a menina, a brincar e correr. Elas pediam sempre a história do menino que tinha 2 peixes e 5 pãezinhos, ou da menina que Jesus fez viver de novo, e conversavam sobre Jesus. Mary ensinava também a cantar salmos. Era lindo ouvir as vozes agudas das crianças ressoando pelos campos. Depois, ela levava as crianças até em casa. Agradecidas pelas horas de folga, algumas mães davam de vez em quando 10 centavos a Mary. Assim, o cofre começou a ficar mais pesado.
Mãe, quanto será que tem aqui dentro?
Por que você mesmo não abre e conta?
Ainda não, vou esperar passar um ano desde que coloquei a primeira moeda aqui dentro. Só daí eu vou abrir o cofre para ver quanto dinheiro eu tenho.
O ano passou e, quase com reverência, Mary abriu o cofre esparramando as moedas sobre a mesa. Arrumou as moedas em pilhas e então contou.
Ah, menos de 1 xelim. Poxa, eu trabalhei tanto, dei um duro danado. Deixei até de brincar o ano inteiro e não rendeu nenhum 1 xelim. Ai, eu me esforcei tanto, mas tanto...
O senhor Jacó levantou-se da mesa e caminhou até onde estava seu paletó. Mexeu nele, voltou e colocou uma moeda de 1 xilim sobre a mesa. Depois apanhou as moedas de 10 centavos e a de 50.
Pronto, filha. Agora você tem 1 xilim. Eu fico com o troco, tá?
Ô, pai, eu não mereço isso.
Querida, eu acho que você foi incrível nesse último ano. Quer ver como vai ter... bons resultados esse ano ainda? Quando as galinhas chocarem, você vai poder vender os pintinhos. E se você aceitar algumas costuras, vai entrar um bom dinheirinho. Vamos lá, minha filha. Levante sua cabeça, tudo vai dar certo.
Sim. Sim, mãe. A senhora tem razão. Vou fazer trabalhos que dão mais dinheiro, mas sem deixar de fazer tudo o que estou fazendo agora. Obrigada, pai. Obrigada por ter me dado 1 xelim.
Filha, se você tiver fé... do tamanho de um grão de mostarda, essa fé vai remover montanhas.
Sim, pai, eu sei disso. Jesus prometeu isso para mim. Um dia eu vou ter a minha Bíblia.
Mary subiu calmamente até seu quartinho. Ajoelhou-se junto à sua cama e orou cheia de confiança antes de se deitar.
Senhor Jesus, eu sei que tu vais me dar a ajuda de que preciso. Por favor, Me mostre no que trabalhar para comprar logo, logo a minha Bíblia. Amém.
Na manhã seguinte, Mary foi à escola como de costume. O professor chegou na mesma hora que a menina.
Bom dia, Mary. Veio cedo como sempre.
Bom dia, professor.
É bom que tenha chegado tão cedo. Você sabe de alguma senhora que aceita costuras? É que minha esposa precisa de alguém que costure para ela. Suponha que sua mãe esteja muito ocupada.
Sim, ela passa o dia inteiro no tear. Mas são costuras muito difíceis de fazer?
Acho que não. Parece-me que são cortinas que precisam de bainha e pequenos consertos. Algo assim.
Bem, mamãe está ocupada demais, mas eu posso fazer esse serviço para sua esposa.
Você?
Ontem à noite, mamãe disse que eu podia aceitar costuras. Ela acha que eu já costuro bem.
Ótimo, então o serviço é seu.
Sabe, estou juntando dinheiro para comprar a minha própria Bíblia.
E tintim por tintim, Mary contou ao professor sobre o seu grande plano.
É maravilhoso o que você está pretendendo, Mary. Quantos anos você tem agora?
11.
Só 11 anos? Olhe, vou ajudá-la no que puder para arranjar esta Bíblia. Venha até a nossa casa na hora do almoço. Helena vai lhe dar alguma costura para levar para casa. Que Deus a abençoe e faça prosperar, Mary.
Obrigada, professor. Muito obrigada.
Mary chegou com uma trouxa enorme em casa. Teve a maior dificuldade em abrir a porta.
Ufa! Já não estava mais aguentando carregar isso.
Filha, mas o que é isso aí?
Ai, é a resposta de Deus, mãe. Tá vendo como ele responde rápido?
São costuras? Tudo isso aí é roupa para ser costurada?
É sim, tudo isso aí. Foi a esposa do professor quem deu. Que bom, mãe. Que Deus já me deu a resposta hoje cedo. Sabe, senti Deus tão perto de mim o dia todo.
Sem dúvida. Às vezes é difícil lembrar que Ele sempre está bem junto da gente, né, filha? Estou feliz por você.
Vou fazer as costuras com muito capricho. Olha que lindas as rosas dessa cortina.
É mesmo.
Poxa, Dona Helena é tão bondosa. Sabe, ela disse que a mãe dela pagava 50 centavos por dia, mas as refeições...
É mesmo?
É, ela acha que a costureira ia levar um dia inteirinho para fazer todas as bainhas. Dona Helena disse que vai me dar os 50 centavos, apesar de eu ser tão nova.
Que bom!
Ei, filha, vai fazer um vestido novo? Nossa, quanto pano! Você vai ficar linda como uma borboleta.
Os dias passaram e o inverno chegou.
Outra vez costurando, Mary? Você não vai parar nunca?
Ah, pai, tenho tempo, não tenho? Ainda bem que é inverno e não tem muita coisa para fazer lá na horta. Está frio demais para levar as crianças para passear. Assim, eu vou passar os fins de tarde com vocês aqui perto do fogo, costurando.
Você trabalha tanto, filha. Tanto que esse seu velho pai se sente um preguiçoso perto de você. Aqui estou eu.
Ai, pai, que tosse horrível. O senhor não é nenhum preguiçoso não, ouviu? Quando não está doente, o senhor não trabalha de manhã até a noite?
É, eu tento, mas essa asma...
Eu sei o que fez a asma do seu pai piorar. Foi colher as últimas batatas. Apesar do tempo úmido lá fora...
Pai, paizinho, por que foi colher as batatas? Eu ia fazer isso amanhã cedo, antes de ir para a escola.
Ah, sim? E você não precisa descansar? Não precisa, filha? Por isso trabalha de dia e de noite sem parar?
Ora, isso aqui não é nenhum trabalho, pai. Agora me deixa acabar essa bainha, porque ela vai me dar alguns centavos a mais pro meu cofre.
No sábado seguinte, Mary foi como de costume à fazenda.
Ei, Mary, você me parece tão contente. Aconteceu alguma coisa em especial?
Sim, estou costurando para fora, para a esposa do professor.
Costurando para fora, veja só. Pensando bem, acho que eu também vou precisar da sua ajuda. Sabe, os meus filhos cresceram e têm muita barra para soltar. Que tal vir me ajudar depois que acabar com as costuras que Dona Helena lhe deu?
Virei assim que eu puder, Dona Joana, assim que eu puder.
Dessa forma passou-se o ano. Mary continuou a juntar lenha para a velha Dona Luísa e levou as crianças a passear durante todo o verão. Continuou a ensinar-lhes tudo o que aprendia na escola bíblica dominical. Finalmente, chegou o fim do segundo ano. Com o coração batendo mais depressa, Mary sentou-se à mesa com os pais.
Chegou a hora de abrir o cofre. Olhem quantas moedas! Vou fazer as pilhas. Assim, assim... Esse xelim, aqui é aquele do ano passado.
Poxa, esse ano você conseguiu moedas maiores, hein, filha?
É que as galinhas puseram muitos ovos, pai. E aí eu tive aquele monte de costuras para fazer. Ah. Agora deixe-me ver. Um, dois... Oba! Deu 2,5 xelins! Oba, oba! Daqui a pouco eu vou poder comprar a minha Bíblia. Que legal, que legal! Yupi!
Graças a Deus, né, querida? E também parabéns, minha filha. Você trabalhou maravilhosamente bem. Eu tinha certeza que dessa vez ia ter mais dinheiro no cofre. E por hoje, chega de trabalhar, né? Guarde seu precioso cofre, Mary, que agora nós vamos saborear o jantar especial que eu fiz.
Que jantar especial? Como assim, mãe?
É para comemorar o bom resultado do seu trabalho, filha. Eu tinha certeza da sua vitória. Vamos lá?
Ana, eu estou cheirando uma coisa muito gostosa. Será que é assado de carneiro?
Sim, senhor. Um assado de carneiro que está quase pronto para ser saboreado.
Foi um jantar alegre, pois os três que dele participaram sentiam-se tão agradecidos a Deus que aquela refeição se tornou quase uma festa sagrada. Cantaram louvores a Deus um após outro. Mary não podia parar, tamanha era sua alegria e esperança. O inverno daquele ano foi excepcionalmente frio e úmido. Várias vezes, Mary voltou encharcada da chuva para casa, com cabelos revoltos por causa dos fortes ventos. Certa tarde, Mary já viu de longe que a mãe a esperava na porta.
Mãe, aconteceu alguma coisa?
Sinto muito, querida, mas você terá que descer imediatamente a Lian para buscar o remédio para o seu pai. A tosse dele piorou muito durante o dia.
Ele tossiu tanto hoje pela manhã. Pobre pai, eu vou agora mesmo buscar o remédio.
A noite que se seguiu foi uma noite terrível. Dona Ana e Mary passaram o tempo todo socorrendo o Sr. Jacó. Na manhã seguinte, ele estava pior ainda.
Mãe, eu posso ficar hoje em casa e ajudar a senhora?
Não, querida. Prefiro que você vá à escola. Talvez seu pai melhore durante o dia.
Só que ele não melhorou. Piorou tanto que nos dias seguintes e muitos dias depois, Mary teve de ficar em casa para cuidar do pai, enquanto Dona Ana trabalhava sem parar no tear.
Mãe, por favor, descanse um pouco. A senhora vai ficar doente também.
Mary, eu preciso ganhar dinheiro, ao menos o necessário para a nossa comida. Ou então, nós vamos passar fome, filha.
Naquelas semanas, Mary não colocou um só centavo no cofre. O dinheiro que ganhava na venda dos ovos dava-o à mãe. Ou nem os vendia e usava os ovos para a alimentação do pai. O estado dele era crítico e preocupava as duas, pois nunca tinha estado tão doente assim. Finalmente, chegou o mês de fevereiro. Os dias ficaram mais quentes e claros. O Sr. Jacó melhorou tanto que conseguiu deixar a cama. Embora continuasse fraco e magro, Mary e Dona Ana estavam radiantes com a sua melhora. Mary recomeçou a costurar, ao menos as encomendas que estavam atrasadas. Mas aí chegou a hora de preparar a horta, e de dia não havia tempo para trabalhos extras, e à noite precisava estudar para recuperar o que perdera durante a longa ausência da escola. Triste estava Mary ao voltar da escola no primeiro dia de retorno.
Mãe, agora eu sou a última aluna da classe. Até o Ivar está mais adiantado do que eu. E ele não é nada inteligente.
Mary, não se aborreça com isso. Logo, logo você será a primeira outra vez, filha. Olha, eu até acho melhor você desistir por enquanto das costuras e se dedicar só ao estudo.
É uma ideia boa, mãe. Entre as costuras e as aulas, eu preferia as aulas. São tão interessantes.
Dessa forma, apenas alguns centavos foram para o cofre naquele ano. Mas Mary não se entristeceu com isso.
Não faz mal. O que importa é que papai fique bom outra vez. Quem sabe se eu não vou poder economizar mais no ano que vem.
Porém, o Sr. Jacó ficou tão fraco que quase não produzia mais nada no tear. Ganhar dinheiro para viver agora era a tarefa de Dona Ana e Mary. O tempo passou e Mary já estava com 15 anos. Certo dia, ao voltar da escola...
Tenho uma notícia triste para vocês.
O que aconteceu, filha?
O professor João vai embora de Aber.
Não me diga.
Que pena. E por que ele vai embora, filha?
Ele vai tomar conta de uma escola em Tarmou. Ai, vou sentir tanta falta dele.
Claro que você vai sentir muita falta dele. Quanta coisa que ele ensinou para você, não é, filha? Se você olhar para trás e relembrar os últimos 5 anos... Vai ver que já não é a mesma Mary Jones.
Sim, sou sim, pai. Sou a mesma Mary Jones. Claro, aprendi muitas coisas, mas quero saber mais ainda, principalmente aprender da Bíblia. E eu nunca vou ficar realmente satisfeita se não puder ler a minha própria Bíblia, todo dia.
E é por isso que você deve lutar sempre, minha filha. Sempre, nunca perca esse ideal de vista, porque vale a pena.
Chegar no seu destino, cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho, sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para o seu caminho, como o trilho também é para o trenzinho.
La 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 la
Poxa, quanta coisa aconteceu na vida de Mary no capítulo de hoje. Mas quero que vocês, meus amiguinhos, observem uma coisa. O que foi que Mary fez com aquela bolsa cheia de dinheiro que encontrou lá na estrada? Ah, você respondeu certo. Ela entregou ao dono. Você não acha que ela foi uma burra ao fazer isso? Aquele dinheiro todo não teria dado para comprar a Bíblia? Ela não teria se poupado um bocado, não teria precisado trabalhar tanto se ficasse com o dinheiro? Eu sei que muita gente pensa desse jeito, mas estão errados. Mary fez o que é certo. E Deus deu a sua aprovação ao que ela fez. Ficar com o que não é nosso é roubo. E o roubo é pecado. E o pecado nos separa de Deus. E separados de Deus, nós somos infelizes aqui na terra e nunca poderemos entrar no céu. Mary aprendeu muito bem o que a Bíblia ensina. Não furtarás. Faça o mesmo, amiguinho. Bem, no próximo programa, você vai acompanhar mais um pouco a nossa Mary Jones, que agora já é uma mocinha de 15 anos. Até lá, espero por vocês.
Aqui. Ser um amigo a me buscar, ser um irmão a me conduzir, ser um pastor sempre a me levar até subir. Maravilhoso é cantar assim, uma canção de amor pra quem desceu do céu bem distante além e veio aqui. Ser um amigo a me buscar, ser um irmão a me conduzir, ser um pastor sempre a me levar até subir. Minha canção para ele é só a voz de dentro a sussurrar, que realmente não sei amar, mas dele sou.
Terminou o nosso programinha Criança Feliz, mais uma produção da Rádio Transmundial.